horrorosa, uma morte horrorosa, um assassinato cruel que foi feito. A Priscila, amiga da Tainara, foi denunciar, foi falar sobre feminicídio, foi pedir apoio para a família, foi falar da dor de perder a Tainara pro feminicídio, para violência contra a mulher. E agora, a Priscila é vítima da mesma situação. Isso não é coincidência, isso não é estatística furada, isso é Brasil. Porque casos como esse são mais e mais frequentes. Nós precisamos de um acorde da população e também das nossas autoridades para aumentar as punições, para melhorar toda essa situação e para defender as mulheres nesses casos. Porque, assim, é inconcebível. Elas eram amigas e vizinhas. E ambas foram assassinadas, silenciadas pelo feminicídio.
Bom, eu queria mudar um pouco o tom da conversa aqui, porque tem um assunto para a gente discutir também que envolve celebridade. A cantora Britney Spears, ela voltou ao Instagram, ela tinha saído, né, no ano passado, com uns vídeos excêntricos e uma dança também excêntrica, mas também voltou a preocupar os fãs. Muita gente não entendeu exatamente ali o posicionamento dela, mas, na verdade, muita gente não entende a postura dela na vida, né? Ela já raspou a cabeça ao vivo, ela já atacou um carro de paparazzi, ela foi tutelada durante 13 anos pelo pai, né?
Nós temos comportamentos muito frenéticos, né, da Britney, e assim, ou ama ou odeia, né? Ela volta aí com vídeos depois de... Observa um comportamento muito interessante, que, e aí a gente pega esse gancho para falar dos relacionamentos tóxicos e tudo mais. Porque você pode estar, gente, se relacionar com a mídia de maneira tóxica. E aí, assim, você se ausenta e, de repente, você aparece. É para se gerar algum movimento emocional nas pessoas?
Um pedido de ajuda?
Um pedido de ajuda, um preste atenção em mim, me olhe. Nós temos aí no histórico da cantora alguns elementos que falam sobre afetos, né, abandono. Mas não é comum alguém ficar se retirando e aparecendo, retirando e aparecendo. E aí eu quero fazer essa conexão com as relações tóxicas. Né? A pessoa, quando ela nota que você, por exemplo, sofre de ansiedade, é aquela mensagem que ela manda e apaga. Tem comportamentos de te punir pela forma como você se comporta com ela. Às vezes é o silêncio, às vezes é o sumiço. Então são ferramentas de comportamento, né, de muito distorcidas do que a gente entende por saúde. Porque qual a graça de deixar alguém que te espera angustiado?
Eu acho que é interessante, principalmente para quem está na rádio, não está vendo as imagens da Britney, mas são imagens realmente um pouco perturbadoras, né? Não parece uma pessoa que está bem. Mas parece que depois de tudo que viveu, voltou e voltou falando: eu acho que eu estou precisando de ajuda. E aí eu acho que talvez a Dani, né, consiga nos orientar sobre isso. Nós, às vezes, quando você está perto de uma pessoa que começa a dar esses sinais, seja relacionamento, seja o que for, como que a gente pode abordar? Porque às vezes a pessoa, ela não concorda, né? Ela acha que ela está muito bem.
Na verdade, a gente tem uma dificuldade, e aí é o humano, tem uma dificuldade de reconhecer. Reconhecer suas fragilidades, suas vulnerabilidades. Então, muitas das vezes, o ataque nada mais é do que um mecanismo de defesa de alguém que não consegue se posicionar de outra maneira, de alguém que não consegue se comunicar de outra maneira. Então, gente, sinais estão aí, eles precisam ser lidos. Agora, o que me chama a atenção é que, às vezes, nós estamos próximos demais de amigos, de pessoas que a gente vê, e a gente consegue chamar para tomar um drink, uma cerveja, comer uma pizza, mas tudo que envolve conversas sérias, com teor um pouco mais... A gente prefere se silenciar. O fato é que quando a pessoa passa a ser uma estatística, ela não vivia sozinha. Afinal, ninguém não é uma ilha. E onde estavam as pessoas que estão ali convivendo, vendo as mudanças que estão acontecendo, vendo os sinais? Gente, se silenciar imputa pena. Então, assim, famílias, a Jess colocou muito bem, estão pessoas vizinhas, pessoas que estão dividindo os mesmos ambientes. Como que a gente pode ter uma sequência? Onde é que estão as pessoas lendo essas pessoas? E assim, você está autorizado a interferir. Se autorize a interferir. Se isso te custar a relação com a pessoa, não tem problema. Mas se você afirma, se preocupar, se você é corresponsável pelaquela vida.
Agora, é assim, ela postou esse vídeo, a gente não tem como saber a real intenção por trás disso, mas muitas pessoas fazem coisas parecidas, às vezes postam um vídeo chorando porque quer uma determinada atenção. Tem aquela famosa da pessoa que tá foto dos comente alguma coisa.
Ela saiu do Zap no ano passado.
Saiu do Zap também?
Não, no Zap Instagram. Não, desculpa.
No Instagram, né? Ou a pessoa às vezes tira foto para mostrar. Essa rede social, mesmo que ali tenha só os seus amigos, ou seja um ambiente que relativamente controlado, é o melhor lugar para você fazer esse tipo de demonstração? Isso é saudável até um certo ponto?
Neguinho, talvez eu diga que seja só o único lugar que ficou.
É onde você consegue ser visto, né, Dani?
O único lugar que sobrou, porque a gente precisa pensar que essas pessoas, elas também entram em processos de isolamentos, né? Elas se afastam das conversas difíceis, elas se afastam de pessoas que possam enxergar que esse movimento de adoecimento está acontecendo. Então, às vezes, a única coisa que está sob o controle dela é o que está à mão.
Uma indireta ali, uma coisinha.
Eu vou dar minha opinião sobre isso. A pergunta que a gente está colocando aí também sobre essa situação das redes, eu acho bom que exista fragilidade dentro das redes sociais. É importante, porque na rede social, a vida muitas vezes está perfeita. É só gente feliz, alegre, bonita, viajando o mundo inteiro. E Cunha vai viajar mais. Então, assim, é muita aparência. Eu acho que a gente está perdendo uma essência humana, que é da falha, que é da dor. Se você compartilha a sua felicidade, qual que é o problema de você compartilhar? Às vezes uma foto você está chorando. Ah, mas as pessoas vão ver que eu chorei. Mas às vezes você está chorando, às vezes você vivenciou uma experiência triste. Quantos vídeos de pessoas falando sobre luto recentemente, teve uma trend aí. Eu vi, eu me compadeço. É importante ter isso. Pra gente lembrar que o humano não é só eleição, beleza. E porque isso alerta as pessoas também para prestarem atenção uns aos outros. Eu acho isso importante.
E a importância do que a Dani falou, da gente, às vezes, de uma forma adequada, mas intervir. Né? Ontem eu postei uma reflexão curta num story e foi curioso, porque pelo menos umas 3 pessoas vieram, assim, pessoas mais... Assim, né? Bem, mas eu fiquei feliz, falei que legal. Né? Tem alguém que se preocupa e que pergunta, e aí, realmente está tudo bem? Então eu acho que existem vários sinais, e não custa a gente olhar para aquele amigo, aquela amiga, ou até um conhecido. E abordar, né, Dani?
Nós acompanhamos muitas pessoas hoje, por exemplo. Muitas pessoas me seguem e falam o seguinte: Dani, você não apareceu hoje, porque às 4h50 da manhã você tem que aparecer. Essa é a tua rotina comigo. A gente está se relacionando, a fragilidade faz parte, porém, respondendo a Jess, o que aconteceu, Jess? Ficou muito pejorativo se fragilizar. Uhum. Né? E isso é reforçado quando exigem de nós comportamentos de máquinas todos os dias. Então a gente precisa estar atento, sim, a essas vulnerabilidades.
E um detalhe, né, que ela tem a comunicação direta, mesmo com as redes dela já foram canceladas, ela saiu por vontade própria, saíram com ela. Ela tem 43, 45 milhões de seguidores. Então ela fala sobre isso. A gente está encerrando agora para a rádio. Beijo, pessoal. Abraço, até amanhã.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Entrega cortesia e montagem de móveis também. Ainda bem que tem. Loja e 100.
All day, todo dia. All the hits. Non-stop. Thinking about me and my goals. In this feeling, I so long for a fortnight.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Jovem Pan.
Música.
Notícia.
Stop. Posso falar? E eu que fui pro Japão, né? Aí cheguei lá, percebi que eu tinha esquecido o meu remédio pra dormir, pra quê? Fiquei péssima, não consegui acertar o fuso horário por nada, fiquei 10 dias sem dormir, parecendo uma zumbina. Uma cara de sono que dava medo, e o pior você não sabe. Tava tão grogue que toda vez que a gente ia trocar de hotel, eu fazia a mala, o raciocínio tava tão confuso com a falta de sono, que eu deixava um monte de roupa pra trás, você acredita? Não, esquecia roupão no armário, sapato embaixo da cama, casaco em cima da cadeira. Resumo. Eu que fui pro Japão com uma mala jumbo pra arrasar nos looks, voltei pro Brasil com uma malinha de mão, você acha que pode? Ah, parece maluca, né? Não, sério. Aí, menina, fui ver as fotos da viagem. Saiu horrenda em todos, né, com aquela cara de sono, de quem não dormia há dias. No final, acabei deletando todas as fotos. E aí, como eu tava grogue o tempo inteiro, né? Eu não lembro de quase nada da viagem. É como se eu nunca tivesse ido pro Japão, você acredita? Ah, parece maluca, né? Não, gente. Mas agora falando sério. Será que eu fui mesmo pro Japão? Ou foi tudo um sonho? Agora eu tô confusa.
Sandra. Meu nome é Sandra. Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto detectado.
Eu morro nisso.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Zé da manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot da graça, reiniciando o amor.
tráfico vem pra desinstalar.
É, bicho, ô louco, muito bem. Como é que são vocês, meus herdeiros do INSS? Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui. Mais um imparcial programa Pânico pelas guerreiras plataformas da PAN. Vida mais sexy e sensual que José da Manga de Baby Doll. É, o bicho tá pegando, hein? O bicho está pegando pelo mundo. Datena Gordão e Olavito de Carvalho vão dar as opiniões hoje sobre Vladimir Putin.
Alô, pessoal.
E a Terceira Guerra Mundial. Vai lá, pró-pró.
Alô, pessoal.
Alô, pessoal.
Alô, pessoal. Alô, pessoal. Já valeu, bora. José da Manga, bichupa.
E eu já disse, hein?
Desde 1930, pô.
Vocês estão se ferrando ainda aí, né? Tá certo? Olá, seus trampistas de uma figa. Tudo certo nessa miséria? Eu quero que o Putin se exploda, tá certo? Quando ele chegar aqui, eu vou jantar esse nanico na porrada, porra. Eu vou deixar ele com a cara mais torta que a do Severo, tá certo? Eu sou bom de porrada. Só não pego pó porque eu tô morto. Porque eu tô morto, porra. Teve um cacófano ali, tá certo? O Putin é um comunista de boutique, porra. Ele não vale que o Stalin fazia na sauna mista, tá certo? Bando de frouxo que tem medo desse cabeça de air fryer. Eu tenho mais medo do Sam excitado que do Putin, tá certo? Agora eu vou nessa. Pera aí, porra, você é o próximo. Vai ter um showzão aí do Ali Toledo, por aqui. E vai você, meu filho. É contigo.
Ô, caveira velho, sai daí, ô assombração. Vou falar pra você, viu? Deixa meu genrinho em paz aí,
boa,
viu?
Boa, sogrinho.
Isso aí, velho. Esse Putin não aguenta 2 minutos de porrada com o Yudi, velho. O Putin deve ter sido aqueles nerds que sofria bullying, tomava cuecão e aqueles dedados, tomava os pula-pirata no olho do goiaba. Concorda comigo, não? Se invadir o Brasil, a cadeirada vai comer, hein, velho? Cadê o Derrite, velho? Cadê o Nico, hein? Cadê meu investimento do Banco Basta? Isso aí ninguém fala. Isso, o Zuckerman não fala isso aí. Uma brincadeira. O Putin parece o bebê gigante da Sônia Abrão. O cara deve ter tombado babadeira de Chernobyl. Agora vai você, Surita. Um abraço pra você. Saudade de você.
Tudo bem, meu querido Datena. Agora vamos pra agenda dele. É o melhor show de stand-up comedy do Brasil. No meio o chamam de Rock'n'Ball. É o nosso Rogério Morgado. Diga lá, Morgadinho.
Quem é esse rock'n'ball, hein? Uma hora dessa.
É o Morgadinho. Sou eu, rock'n'ball. É que ele é todinho, parece um rock'n'ball.
É porque ele é gordinho, rock'n'ball, redondo.
Sou eu, rock'n'ball. Tem show hoje aqui em São Paulo, My Fucking Comedy Club. Corre pra comprar os ingressos, os últimos ingressos pra você curtir hoje, tá certo? My Fucking Comedy Club, todo mundo sabe, fica aqui na Alameda Santos. clubedoingresso.com. Corre, compra o seu ingresso. Não pode assistir o show hoje? Vai na semana que vem, cara. Corre lá, compra o seu ingresso, que daqui pra frente aí, ó, toda quarta tem um Morgadão aqui, tá certo? Mais uma vez, clubedoingresso.com. Sábado agora, São João da Boa Vista, no Teatro Municipal, tem show do Morgadão, os últimos ingressos também. Abraço pra Jovem Pan aí de São João da Boa Vista, dando essa força, divulgando o show do Morgadão aí, e o site para você comprar o entradaverde.com. Dia 5 de março, Morgadão em Curitiba, lá no Armazém Garagem, e o site para você comprar é o simpla.com.br. Ingressos, preços populares, você vai pagar baratinho para ver o show do Gordão. Quer curtir o show do Morgadão? Então entra lá, simpla.com.br, você de Curitiba. O Simpla também é para você de Bertioga, dia 7 de março, no Lions Club de Bertioga, tem show do Morgadão. Praia Hall em São Paulo, lá no Shopping Butantã, Morgadão, Murilo Couto e Igor Fina. Plug.tickets é o site. Granja Viana, Enjoy Gastrobar, dia 12 de março, clubedoingresso.com. E no dia 21 de março, em Osasco, no Os Comedy Morgadão, de volta aí em Osasco. E o site também é o simpla.com.br. Para levar para sua cidade, quer contratar o Morgado? Manda um e-mail. contato@rogeriomorgado.com.br e as redes sociais aí na tela. É o @rocombole. Não, é @rogeriomorgado. Segue o Morgadão, né? Ontem a gente ficou sabendo que é mais de 1 milhão. Então, se cada ouvinte aqui que me seguiu passa 1 milhão e consigo fechar o contrato do jogo do Tigrinho com a Deolane, essa é a meta do Morgadão lá no Instagram. @RogerioMorgado. Segue a gente aí, tá bom? Obrigado, Emílio.
É isso aí, você, Guerezito. Tem apresentações?
Opa, tem.
Sim ou não?
Sim, claro. E em São José dos Campos,
Bora lá, dia 7 Bora. De março, lá no Hilários VP, casa sensacional, hamburguinho muito do gostoso e show novo, Inutilidade Pública, bora lá assistir esse showzão maluco, não quero ir preso sozinho, apesar que o Léo não foi preso, então eu também não vou ser.
Boa.
Então bora lá, dia 7 de março, é um sabadão sensacional, São José dos Campos, vai ser sucesso, e segue lá também, @FábioGoré, todas as informações bonitinhas pra gente fazer essa bagunça juntos. É nóis, muito obrigado, Emílio, e toca o barquito.
Muito bem, e agora aquele momento muito especial, estamos no Iutoba. No Iutoba temos aqui Cecília Coelho, vamos acompanhar. Olá,
Cecília.
Temos a Sueli Nero, também está participando. Os nomes muito esquisitos aqui, Felipe 4472, muita gente bacana aqui nos acompanhando, porque chegou o momento de homenagear quem ama este programa. Quem fala bem da gente é homenageado nesta programação, senhoras e senhores. Temos aqui esse momento único na comunicação. Começa agora a nossa audiência, a Majestade.
Nossa Majestade, a audiência de hoje é um cinquentão com tudo em si. Um astuto corretor de imóveis que veio da bela Manaus. Para ser um ator de aeromodelismo e de uma boa pitada de pânico. Palmas para Maurício Trindade!
Maurício aí, ó. Obrigado, obrigado, senhores.
Fala, Maurício.
É o Xande dos Aviões do
Tudo
forró.
Bem? Tranquilo?
Mais ou menos, nervoso.
Por quê? Por quê?
Por estar na presença de todos vocês.
Não, é louco. Você vai ficar nervoso.
Senta imagina. No colo do Morgan.
Tranquilo, senta aqui.
É um sonho, na verdade, né?
Sério?
Sendo realizado, claro.
Um pouco. E você está vindo para cá? Você é de Manaus?
Não, eu sou de Manaus, já moro aqui há 4 anos, né? Então eu estou fazendo algumas coisas aqui já em São Paulo e estou aí, tocando a vida.
Aí sim. É. O que, assim, o que foi muito vago, né?
Fui muito vago. Então, hoje eu tenho uma empresa junto com outras duas pessoas de máquinas de realidade virtual, né? Inclusive, estamos fazendo umas reformulações nessa empresa para que a gente possa atender melhor o público. Essas máquinas são máquinas como 9 dimensões. É aquela máquina que você põe os óculos, né?
Entendi.
Entra no equipamento, toda a movimentação do que está acontecendo.
Tipo coisa muito moderna.
Você tem toda a sensibilidade de estar dentro de uma montanha russa, por exemplo.
Entendi.
Exatamente. E também sou corretor de imóveis, né? Em Manaus, estou fazendo toda a transição já aqui para dentro do estado de São Paulo para vender alguns bons imóveis, inclusive para vocês, se quiser.
Tá valendo a pena, Manaus. Estou vendendo.
Não, Manaus, sensacional.
Manaus é uma bela cidade. Manaus é uma cidade bacana.
Maravilhosa.
Teatro Manauara lá.
Sensacional.
Você sabe que é lindo você chegar em Manaus, porque você tá no avião.
Sim.
Certo? Sim. Aí você fica horas e horas. Numa selva.
Selva.
Né? Fica horas numa
selva. Selva e rio.
Aí, de repente, você vê uma metrópole. É isso aí. Aí você chega naquela cidade e fala... Que lugar único no mundo, né? Exato. É maravilhoso. Uma salva de palmas.
Vamos aplaudir,
Manaus.
Homenagem à cidade, hein?
Mandar até um abraço pro pessoal da Boate Mônaco e do Legiãs também. Lugares sensacionais.
Muito bem. Muito bem.
Tem lá o Porão do Alemão também.
Porão do Alemão. Praça do Caranguejo.
Eu só conheço o Teatro Manauara.
Teatro Amazonas também é muito bonito.
Teatro Amazonas é sensacional.
Muito bem, tem um
bolinho de tambaqui.
Vocês conhecem bem Manaus, né?
Conhecemos.
Porra, bicho!
Ué, então vamos combinar quando eu estiver lá também pra gente ir.
Já fui pra Quari e Tefé também.
Quari
de lanche.
Tem a estação.
Tá merda, olha os caras falam um em cima do outro. Puta, eu nunca vi um negócio desse.
Mas quando você tá, se tá quieto, fica silêncio. Pariu,
né? Então.
É 30 negros falando ao mesmo tempo. É uma coisa assustadora, não é, Zudi?
Não é, o cara tem que ter um buraco na comunicação.
Não, é três falando ao mesmo tempo, três coisas diferentes.
Falei pro dela. Então vai, então.
Agora pode falar, você deixa.
Fazer o rádio oficina lá.
Vamos levantar a mão.
Muito bem. Pino, meu querido, muito obrigado. Obrigado pela sua participação aqui no programa.
Eu agradeço.
Obrigado,
Maurício, a todos vocês.
Entra na... Aí, ó. Maurício O Trindade aqui participando com a gente. É Maurício _ O _ Trindade.
Exato.
Maurício Trindade participando com a gente. E agora chegou aquele momento especial. chegou a hora de falarmos de filmes, séries e homens que adoram se fantasiar de Robin e agarrar um homem morcego.
Ai, gostei.
É hora do Linhagem Geek com Homem-Aranha com a mobilidade de um abajur, André Alba. E aí, papai?
Tudo bem?
Como é que está
a expectativa?
Emoção?
O herdeiro.
É. Como é que está a expectativa?
Expectativa fala em cima da vinheta. Grande, né?
Hã?
Expectativa a maior possível. Agora é que tenho que dar.
Ah!
É em silêncio. Agora, porque
pai, vamos respeitar que agora o cara vai ser pai.
É isso aí. Pai de
vamos,
família.
Vamos respeitar agora. Claro, já passou a fase do.
Vem aí Neymarzinho.
É. Quando é que vem o Neymarzinho?
Então, a.
Neymarzinho.
Eu escolhi esse nome, mas eu fui vetado pela esposa.
Mentira.
Que se tivesse gêmeos, eu tinha escolhido Neymar e Neymara, se fosse um casal.
Neymara!
Mas assim. A data limite é 15 de março. Se até que, a partir de agora pode tudo rolar. Pode acontecer hoje, agora, amanhã, madrugada, mas
dia 12.
O limite é 15. Se não chegar até 12. Dia 15, aí precisa da indução, porque chegou naquela data limite.
Entendi.
Aí precisa induzir o parto.
40 semanas, né,
Alberto? É isso aí.
O limite são 41 semanas.
Tem o limite do humor e tem o limite aqui, que é as
da
40.
Gravidez.
A gravidez tem o limite. Tem as 40 semanas, mas. Às vezes num susto, às vezes uma contração de treinamento, de madrugada, opa, pra você acordar e demorar pra dormir, né, Roberto? É assim que funciona, né?
Mas... que vem em boa hora.
Sim.
Desejos malucos.
Venha da melhor forma possível. E você se inscreva no canal da Linhagem Geek do YouTube. Lá tem muitas informações a respeito da cultura pop. E... vamos às notícias. Sami, eu lembro, pode não parecer, mas eu lembro muito de você.
Ah, muito obrigado.
Porque o que acontece, e também lembro muito do Emílio da frase que não se pode ir contra a tecnologia. A gente está falando muito da inteligência artificial aqui, e a polêmica tá dentro da cultura pop, tanto no cinema quanto na música. O Morgado fez esses sambas, eu acho que o plural é sambas enredo ou samba enredos? Enfim, depois você procura.
Sambas enredo.
Sambas enredo, né? Pela inteligência artificial, e ficou bom. Ficou incrível. Né? Se você viajasse no tempo e mostrasse pra uma pessoa, no tempo que eu digo 5, 10, 6 anos atrás, a pessoa ia acreditar que alguém realmente gravou num estúdio. E o Snoop Dogg, Sammy, ele foi um dos pioneiros, já todo mundo conhece o Snoop Dogg, obviamente. Ele lançou um clipe com, já usando o 2.0 ali dos chineses, que são donos ali do TikTok. Eu mandei o link pro nosso querido Bernardo. E aí, você já tem trechos do clipe do Snoop Dogg, ó, já com a tecnologia embutida da inteligência artificial, que a gente vê bastante. Você consegue perceber, né? Aquela textura,
saindo,
né?
Saindo da água,
isso.
Sim. Mais ou menos.
É, mas ele utilizou, ele não tá nem aí, e ele já utilizou, mas você vê que o nível tá ficando bem melhor. E os clipes de música, provavelmente vai acontecer uma tendência, principalmente aqueles músicos que não têm aquela... o dinheiro pra fazer um clipe, eles
mas
vão poder bolar.
A música é a dele ou
não? A música é dele.
Tá.
Bom,
só o clipe.
Aí vai ser difícil. Porque assim, depende, né? De repente o cara usou um pouquinho da IA, né, pra fazer a música.
Pois é. Mas eu acho que é isso mesmo, porque pra fazer um negócio desse aí, você pode mesclar, faz o fundo todo, mescla com chroma key, mas o que ia ficar uma puta nota, fica quanto que é, Sammy, pra fazer no Sidense aí, como chama?
É o Sidense.
Não sei.
É o Sidense, 2.0.
Você não sabe.
Não, é porque a gente usa outros mecanismos aqui na Samp, a melhor AI pra você. Samp.ai, eu e tu tá vendo.
Mentira.
Não é mentira não, seu vagabundo. E não mexe com o meu sogrinho, não.
Mentira.
Isso aí, velho.
Então, o Snoop Dogg já começou a usar a inteligência artificial aí. Nos clipes a gente vai ver muito daqui pra frente, principalmente dos já consagrados e principalmente das pessoas que não tem condições de fazer um clipe. Zuzu, a próxima eu lembrei de você. Vai ter uma nova luta.
Quase perfeita.
Uma nova luta.
Aqueles Jake Paul.
Netflix, Mayweather versus o Pacquiao.
Floyd Mayweather.
Pacquiao.
Manny Pacquiao.
Eu não conheço.
Manny Pacquiao. São os dois maiores lutadores de boxe.
De todos os tempos.
O outro é conhecido. Mayweather, que é um cara com milhões de dólares por luta. Mas ele já está um cara mais ultrapassado, mesmo deixando um legado.
no box.
E o Mani tá velho.
Os dois estão velhos.
Os dois. Você gosta, né, Zuzu?
Eu gosto de luta.
Porque é o seguinte, eles vão se enfrentar novamente naquele evento que a Netflix proporciona, eles vão se enfrentar de novo 11 anos depois, aquele clássico show em Las Vegas, dia 19 de setembro, porque a Netflix, uma das premissas da Netflix é também começar a apostar nos eventos ao vivo.
Tá perto.
A gente vai ter a Copa do Mundo, opa, mas a Netflix ainda não. A Netflix ainda não mordeu o futebol. Mas daqui a pouquinho, né? Conforme avançando, a Netflix deve olhar pro futebol de alguma forma. Hoje você consegue assistir alguns jogos, bons jogos, diferentes campeonatos lá na Prime Video, que tem acesso ao Premier e também na HBO Max. Agora, a Netflix, por enquanto, não tá olhando pro futebol. Mas para esses eventos e alguns outros, a Netflix já se mostrou que apoia. Então, você que gosta de luta, vai ter esse reencontro desses dois lutadores dia 19 de setembro.
Linha de andadores.
19 tá pertinho. Pertinho. Passa rápido.
Já é logo ali.
A vida é um sopro. Passa rápido. 19 de setembro. É isso aí, Zuzu.
E alguma plataforma, Amazon Prime, vai investir na Copa do Mundo ou vai ficar só pra esses Cazé TV? Vai ficar pra Brasil, eu digo?
É uma boa pergunta, Zuzu. Eu não sei. Depois eu vou procurar saber. Mas eu sei que vai ter no Cazé TV, vai ter no SB Toca e na Globo também, né?
Na Globo eu acho que vai com a Globo, com o GETV.
Sim, é o GETV da Globo, né? O online.
É o concorrente do Cazé.
O Galvão Bueno deu uma entrevista pro Estadão, se eu não me engano, e disse que o Thiago Leifert, que vai fazer agora a Copa do Mundo, seria o substituto dele na Rede Globo de televisão para narrar eternamente. Então é a última Copa do Galvão Bueno e, curiosamente...
Você, ele sempre fala que é a última.
Mas agora
é
o último.
É igual Exaltação da...
Fala que é a última.
É, vai ser no SBT.
É o novo Exaltação.
Mas é curioso falar que o Thiago Leifert, presta atenção, o Thiago Leifert é um apresentador fantástico.
Sim.
Incrível. Seria o substituto do Galvão Bueno na Rede Globo Televisão.
Ele pode falar o que ele quiser.
Isso é a opinião dele ou era o que a Globo tinha planejado?
O Galvão tem um documentário fantástico lá na Globo. Você já viu?
Não.
Fala, Galvão, diz aí que ele deve... Fala, Galvão. Bem bravo, né? Fora do ar.
Isso.
E ele é um cara que mandou muito tempo no esporte da Rede Globo Televisão.
Sim,
então ele pode ter escolhido o Thiago Leifert para ser o substituto.
Meu amigo!
Esse aí foi incrível, né?
Ele tá com a moral na Globo mesmo, que até mandaram ele embora.
Mas é isso mesmo, Zuzu. Eu acho que os streamings vão ficar fora, eu acho, né? Da Copa do Mundo. Vamos esperar até lá. E voltando ao assunto da... Esse aqui é o Sammy que me mandou. Muito obrigado, meu querido Sammy.
Sidney Sweeney.
Não, trazer o Galvão aqui.
Não, seria incrível, né? Trazer o Galvão para contar as histórias. Mas veio. A Gucci também causou... A Gucci, a marca italiana, também causou muita indignação na rede social. A rede social é muito fácil você ficar indignado. Que eles fizeram um anúncio com o IA também. E aí... e questionando se acabou o dinheiro da marca. Aí a galera vai...
Preocupado.
Essa aí, ó, eles estão lançando essa nova... Essa peruca. Nova... Qual que é o nome da season? Peruca. Eu não sei qual que é o nome, não entendo absolutamente nada de moda.
A temporada.
Mas eles já utilizaram inteligência artificial com algumas modelos, né? E voltou a fazer polêmica com a inteligência artificial. Tem muita gente que reclama quando você faz qualquer coisa inteligência artificial, só que no fundo usa um pouquinho do GPT durante o dia. Isso vai ser uma discussão comum nas nossas vidas daqui pra frente.
Só não entendo porque que o cara gosta de dar pitaco na empresa dos outros.
É uma empresa, mas é pitaco.
Você não faz.
Não, mas e é o cara que fala que dá pitaco é o cara que não tem dinheiro pra comprar Gucci. Então nem olha, bicho.
Pois é.
Agora, Morgadão, diga. Eu lembrei de você.
Lembrou?
Lembrei de você. Eu lembrei de todo mundo.
Você só o iFood?
Não, mas eu lembrei de você porque é o seguinte. Nós teremos o Todo Mundo em Pânico 6.
Ó. Oh.
É o filme... É o único filme de comédia no cinema. Assim, uma coisa... Não, o primeiro é genial.
É péssimo.
Uma coisa é você ver os filmes de comédia no streaming.
Sim.
Outra coisa é no cinema.
Sim.
Cinema, os filmes de comédia estão cada vez menos indo ao cinema. Então vai ter... Volta o elenco original no Todo Mundo em Pânico 6, que estreia em junho, se eu não me engano. E aí é o seguinte, volta o Mãozinha.
Aí, ó.
O Mãozinha, Emílio, eles são várias piadas que hoje são consideradas capacitistas, etc.
Mãozinha, maravilhoso.
E o diretor disse o seguinte, ô Morgadinho, abre aspas pro diretor. Mesmo pessoas sensíveis precisam rir de si mesmas. A gente faz piada de todo mundo.
Aí, ó.
Brinca com o mundo. Não é pra machucar. É só pra fazer humor. Então ele disse, você não é sensível? Você vai gostar. Se você é muito sensível...
Não vá.
Não vá. Isso. Não é pra você. E aí, tomara, né? Porque a gente tá esperando um filme de comédia no cinema justamente pra quebrar essa bolha chata do politicamente correto.
Isso aí.
E, enfim, a gente poder dar risada sem...
Vamos rir.
Sem sentir ofendido, né? O timing é ótimo aí, que tem o Léo Lins foi absolvido aí por piadas.
Ah,
então
por
não,
isso.
Não dá para você, não dá pra você ficar. É, porque daqui a pouco a galera vai assistir esse filme e vai querer processar o diretor.
É junho.
É, vai,
junho.
Não, vai querer cortar a mão do cara. Vai querer destruir o diretor, processar os atores. Vai ter a série do Jason, vão chamar um delegado pra prender ele por homicídio, o cara que faz o Jason. Então, daqui a pouco tá indo pra esse lugar.
Que mais?
E se esse filme...
A Paramount.
Se esse filme fizer sucesso, Morgado...
Vai
teremos
abrir...
As Branquelas 2.
Ó.
Aí As Branquelas 2, que é outro filme.
É, aí não precisa.
Então, que é outro filme que fez muito sucesso aqui no Brasil. Os próprios irmãos Wayans, eles disseram em uma entrevista que fica impressionado com os fãs brasileiros, como eles gostam desse filme.
Sim.
Então, se o 6 for bom, der resultado, automaticamente As Branquelas aí com o Latrell, que você gosta,
grande
dela. Latrell volta também, volta todo mundo aí no As Branquelas 2.
Grande filme inspirado no Epstein.
Não, então, esse filme aí falam que tem muita coisa do Pedire, mas
muita,
é muita. Se você realmente desmembrar, tem muitas referências ao Pedire. São dois clássicos aqui que o Brasil gosta
duas
bastante.
Porcaria, né?
Não, são bons, Emílio. São bons.
Isso é bom.
São
é bom. As Branquelas precisa. É bom.
Não, é bom.
Pelo amor de Deus. Não. Pelo amor de Deus.
As Branquelas. Agora o A Mosca também reclama. A Mosca que é incrível lá. Esse aqui.
Não, A Mosca também é ruim.
Ele reclama de tudo, mas A Mosca é um sucesso.
A Mosca também é ruim.
Ah, vocês estão no tempo das... Excelente.
Põe a borrachinha da raquete.
Você não tem o requinte. Não tem o...
O Elan?
Não, o requinte pra entender o cinema argentino.
E a borrachinha da raquete.
Alba, tô decepcionado.
Voltando você. A dicas esquisitas aqui, uma batalha após a outra do Leonardo DiCaprio. Isso é muito bom.
É bom.
Mas tem um pouco de lacração.
Não, mas
um
é meio velho.
Não,
né?
É bom.
Não, é velho, mas tá no Oscar, né? O Oscar é dia 15 de março, é bom a gente atualizar.
Atualizar não, filme do ano passado.
Não, mas quando é o Oscar? Dia 15.
Dia 15.
Se você não assistiu.
Você tá assistindo, Zuzu, pra fazer
Tô, quero fazer todos.
Né? Ah, é? Vai assistir
quero
tudo?
Quero ver o do Ping Pong, o Supreme lá.
O Mario Supreme é bom.
Agente Secreto, você já viu ou não?
Agente Secreto, eu não vou perder meu tempo, você me desculpa.
Mas assiste, é bom.
É
bom pra você assistir.
É
você
esse filme é bom, mas só que é longo também, né? Esse Batalha
após a Luz. É longo. É longo. Uma hora é só na pistinha ali, ó.
Champagne com pirulito aceso, tem coisas meio que não precisa.
Tem. Né? Mas bom, champanhe. Champagne ganhou o BAFTA de ator coadjuvante, ele tá concorrendo aí também no Oscar. Tá
e
muito
o Leonardo
bem.
DiCaprio seria como melhor ator.
Tá, melhor ator também. E o Paul Thomas Anderson, que é o diretor, ele ganhou o BAFTA. E uma batalha após a outra foi o grande vencedor do BAFTA. Vamos ver como é que vai ser no Oscar. E o Martin Supreme não ganhou nada. Não ganhou
Não, mas
o Timothée Chalamet é incrível.
Bom.
Chalamet.
Esse vai levar o Oscar.
Não, ele é bom, ele é bom.
O Oscar
é polêmico,
bom.
Né? Foi preso.
É bom ator.
Você viu o que aconteceu? Tem uma polêmica com o ator.
Não, agora...
Querem cancelar ele,
então,
né?
Querem cancelar ele por conta...
O Brasil.
Boa parte da imprensa, que coisa, né? Boa parte da imprensa nacional quer cancelar o Timothée Chalamet.
Igual a Emília Pérez.
É igual a Emília Pérez, impressionante isso, né?
Não, e o Brasil vai acabar com a carreira dele.
É.
Se ele for cancelado aqui, putz,
não, mas essa tentativa,
vai vender sorvete.
Essa tentativa de cancelamento deu certo com a Emília Pérez.
Deu certo.
Porque muda o voto da academia.
É isso aí.
Ah, não quer, porque você não quer dar prêmio para alguém tóxico.
É isso aí.
Mas por que ele é tóxico?
Não, eu não sei, mas...
Ele deu uma entrevista... Ele deu uma entrevista, obrigado, Morgado, que disse o seguinte, um homem, ele tem que ter um bom trabalho, um bom emprego e uma família.
Direção.
Ser pai. Aí acabou. Aí você já tira todos os esquerdistas chatos do bueiro, todo mundo enche o saco. Mas eles também querem fazer isso, que o Sam levantou bem, do Emília Pérez, pra tentar cancelar o filme, assim como cancelaram a Emília Pérez, pro Wagner Moura ganhar o prêmio. É inacreditável, mas
então,
isso acontece no Brasil.
Então daqui pra frente a gente tem que falar o ator bolsonarista, isso, Timothée Chalamet.
De extrema direita.
Ah, tá, beleza.
Isso.
Só pra entender.
É isso aí.
Vocês estão muito...
Ah, é o Alba, né,
muito
Emílio?
Muito Zé Política.
É o Alba. Não, mano. Mas essa
tá
é
muito
turma, não
José
sou
Política.
Eu.
Política.
É o Alba. O cara quer cancelar o Timothée Chalamet por causa do Wagner Moura.
Não, mas a Pérez lá,
sim,
não foi um negócio que partiu do Brasil.
Não.
Não foi, não
ela
foi orquestrado
postou, né?
Do Brasil.
Partiu da chatice.
Não é do Brasil.
ela, que ela era chata pra boneca.
Tá meio chata.
É, a mina é chata. É,
e ela falou uma puta barbaridade antes de ser mina, cara.
Não, né? eles recuperaram tweets antigos, e aí pra as opiniões políticas. Eu lembro só da época da Covid.
Que mas tinha tweet antigo antigos. Vale, pô?
Vale. O Kevin Hart ia apresentar o Oscar, ressuscitaram uns tweets antigos e ele foi limado. É falou, você não, você é muito extrema-direita, você não vai não. É isso.
Mas dessa mina ela podia falar assim, não, esses tweets é de quando eu não tinha feito a transição ainda.
Poderia ter essa desculpa, mas é o que acontece. Isso que o Sam levantou é verdade, a galera agora levanta as coisas antigas pra tirar o prêmio dos outros.
Muito bem. Tá é isso. Foi?
Foi
pra
fechou
conta?
A tampa.
Fechou? Então eu vou fazer um break agora, se vocês me permitirem.
Boa, claro.
Vou fazer um break pro Reginaldo hoje aqui no Pânico. Fique ligado na nossa programação aqui na Jovem Pan. Vou fazer o break do Reginaldinho pra rede de rádio.
Agora, 3 dicas de cuidado pra pele. Pra 6 horas de proteção contra mosquitos, use o novo Caladril Repel. Mas se for proteção pra toda a família, é só usar o novo Caladril Repel. Agora, já para uma pele protegida, macia e hidratada, não tem jeito. Caladril Repel. O repelente que protege e hidrata toda a família com a exclusiva tecnologia Hydra 3D de Caladril. Caladril Repel. Proteja quem te protege todos os dias.
Esta é a Jovem Pan News.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo newcursos.com.br, newcursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis e auto-aquacionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Jovem Pan.
Billboard, baby, do a leap and make them dance when it come on. Everybody looking for a dance, throw the run on.
And I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah.
I'm one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, Dua Lipa with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you.
You want me, I want you, baby. My sugar boo.
Isso pode ser um sinal de o bolso vazio. Mercadão tá vazio, Mercadão Municipal desse jeito aqui não pode, hein?
É, tá bem vazio mesmo. É. Enquanto o fuzil está indo lá, vamos deixar ele ir.
É longe, né?
Isso. É quando bem
ele
longe.
Chegar, se preparou, né?
Se o cara tiver, a gente corta.
O Miltinho.
Se ele não tiver, a gente
se ele tiver lá, o isso.
Fuzil. O Miltinho já tá no Zoom.
Você entendeu? É só pra fazer o fuzil trabalhar um pouco. Porque ele tá muito vagabundo, o fuzil.
Olha ele aí. Olha lá, meu. Olha o cara aí.
Olha ele aí.
Já, então nós vamos fazer. Aí, nós vamos dizer.
Porra, mano.
Daqui a pouquinho.
Olha
o pastor. Olha tá lá,
ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou baixar. Ó, esse aqui é a magia, meu gato, ó. Esse aqui é o pastrame. É o colchão duro, temperado, defumado na linha. Tá prontinho pra fazer um lanche, fazer um aperitivo. Vamos pôr pra chiar agora. Ó, olha isso aqui, ó. Vamos limpar a baia. Vem por aqui.
Puta pastrame lindo, assim, hein, meu.
Ó. Deixa eu tirar o... Ô, John, vai lá, John.
Mas primeiro, boa tarde, tudo bem?
Pera aí, opa, boa tarde, meu gato. Tudo bem? Vamos que vamos, hein?
Você é bem mais bonito pessoalmente, viu?
Obrigado, obrigado. Viu? Você também é top. Você é o cara dos caras, é?
O Emílio tava louco pra ver você trabalhando aí.
Opa, já vai provar ao vivo.
Boa, vamos lá. Ó, meu gato,
esse aqui é o pastrame. Esse é o colchão duro, temperado e defumado na lenha. Fazer um lanchinho, um aperitivo, não tem igual, não.
Boa.
Ó, mais aqui, ó. Ó o sabor disso. Gordurinha sem gordura? Ah, é atleta, mas come, né, gordurinha? Olha isso aqui, olha isso. Olha isso aqui, ó. Vê se combina.
Ó, bela e a
fé. Cê é louco, fazer um lanche aperitivo não tem igual, não.
Zé da manga, que delícia. Eita.
Ó, como a gente é atleta, vamos fazer de outro jeito, entendeu? Ó, vamos tirar um bifinho aqui. Olha isso aqui, ó.
Urra,
vamos tirar um bife. Ó, o chiado. O chiado é bonito, ó. Ó o chiado.
Nossa senhora! Eita, meu Deus! O Morgado caiu da cadeira.
Caiu.
E é rapidinho, é só um tchan mesmo, é só pra... Agora,
enquanto faz ali, é esse lanche que os gringos, o Latrel, todo mundo quando vem pro Brasil quer te conhecer por causa disso aí que você mostra na internet e tal. Como é que faz pra te seguir?
Ó, é Júlio Teixeira. Coloca Júlio Teixeira 19. Ó, passou de um lado, passou de outro, viu, rapidez? Já tá pronto. E pera aí que vai vir a magia ainda. Ó, John.
Tá dando fome.
Ó, passou de um lado, passou de outro.
Porra, John.
Agora vem a magia. Olha isso aqui, ó.
Cadê?
Olha isso. Pelo amor de Deus, amigo.
Mas isso aí você não vai pôr na boca agora, né?
Não, peraí que você vai ver a magia. Agora vem alho negro e truvas brancas. Ó, o cheiro.
Que é isso?
A gente não tem.
Ó, o aroma disso. Vamos ver se é bom. Ó, a magia. Ó, a magia disso aqui, ó. Olha isso. Vamos ver se é bom agora. Porra, vai provar
cara, passando
o
nanquim.
Bota homem 3... atleta, mas vai comer uma gordurinha hoje, né?
É, 3-8.
Ó, isso aqui, ó.
Mas aqui,
esse aqui é o colchão duro, temperado e defumado na lenha.
Não é.
É isso ou não?
Com alho negro e trufas brancas.
Quanto custa esse lanche aí?
Esse é barato, valor simbólico. Só pra divulgar a marca. Olha isso aí, ó. Ó, os avós.
13 mil.
Ó. Vê se é bom.
Só nessa aprovada, o Fuzil já tá devendo 2 pau.
Prova aqui, casal. Ó, o sabor disso.
Vê se é bom. Não mente, não, hein?
Fala aí, fala aí.
Chama na Maria Braga.
Meio dia uma luminária.
Ó, ele é defumado na lenha. Deu pra sentir a madeira?
Como não? Emílio, agora eu tô perdido. O que nós vai agora que agora?
Traz o pastrame.
Traz pra nós.
Traz
pra nós, senão a gente vai falar mal do pastrame.
Agora vamos pegar o top dos top. Mandinha, presunto alemão, via. Agora. Ó, aí já provou o presunto alemão. Manda aí.
Ah, não é?
Mas você não come, não?
Opa!
Casalzinho.
É muito bom mesmo.
Que é isso aí na sua mão?
Vamos ver agora.
Presumo alemão.
Vamos ver agora.
Mas isso aí você acha que é muito caro pra sociedade? Ou é uma coisa que dá no bolso do brasileiro? Porque isso é muito gostoso, irmão.
É muito bom mesmo. Não, é um valor tranquilo, é verdade.
Tem na cesta básica.
Olha isso aqui, ó. Chicalane, né, Belo? Ó. Esse aqui é o quê? Esse aqui é a bolinha do pernil, tempero alemão, zimbro e depois a gente defuma ele na lenha. Tá pronto também pra fazer um lanche, fazer um aperitivo. Olha isso aqui, ó. Olha o nível. Isso. Linda, linda. Olha o
cipuçame, dá dois tapinhas e tá pronto pra comer.
Exatamente. Ó. Olha isso. Olha o marmorilho disso, olha o cheiro.
Aí, é, não é? É bom na TV. Cheiro na TV é bom.
Ó, prova você ver a fatiazinha. Olha isso aqui, ó. Vamos ver se é bom? Aqui, pega aí. A fatiazinha. Você aí. Faz um lanche, faz um sanduíche, um aperitivo, não tem igual não.
Fuzil, eu quero saber o preço.
É um presunto, irmão. Não vem comprar caro. Isso é gosto de presunto. Quanto custa essa peça?
Esse aqui vai dar uns 150 reais por aí, mais ou menos.
Ah. Não, mas tem o gosto de presunto, irmão.
Nada. Ó.
É presunto.
Tem tempero alemão e zimbro.
Queria que tivesse gosto de
quê? Você vai ver o presunto, ó.
É que tem gosto de
maçã.
Salame.
Presunto alemão.
Não, tem gosto... Não, então...
É alemão.
Mas eu tô te falando, Emílio, pra quem cobrar 150 se dá pra comprar uma fatia de presunto?
Ah, e parece presunto, tá bom, então.
O bom é que não vai ficar.
Não, mas é um presunto gostoso.
Faz um carinho pra quem tem paladar de pobre.
É embutido, né? Aqui não é presunto, aqui é a bolinha do pernil, é diferente.
O Borgado tá quase te infartando lá. Ô Emílio, a gente vai seguir rodando o mercadão então, as suas ordens e saber o poder de consumo. Olha isso aqui.
Esse aqui não é embutido, aqui é a bolinha do pernil mesmo, é o próprio pernil.
É, exatamente.
Não tem embutido.
Olha boa, 3-8.
Não é aquele presunto que é mistura.
É carne pura, defumado na lenha.
O médico recomenda isso.
Isso aí é bom.
É quase um tenderzinho do Natal. Oh. É quase um tenderzinho?
Aviãozinho.
Uhum.
É bom pro colesterol.
Mas é quase um tenderzinho.
É parecido. Gostou não? Mas só que tem zimbro, tem tempero alemão, totalmente diferente o processo.
Ele nem sabe o que é zimbro.
É, Emílio, hoje vai ser difícil aqui, viu, irmão?
Muito é legal bem. Não parar de comer.
É isso aí, fuzil.
Esse aqui dá pra fazer um macarrão aqui.
Não, não, tá bom.
Deixa o treino. O 3-8 tá terrível.
Já deu. Tá bom.
Põe na mochila isso aí e leva pro Morgado.
Tá bom.
Irmão do 3-8.
É isso aí.
É ou não é? Traz essa peça de provocação.
É, olha lá, olha aqui.
Se comer esse presunto dessa energia aí.
É.
Muito bem. É o seguinte. Aí está o Brasil, Fufu, aqui no Pânico, mostrando para você as belezas lá do nosso
Mercadão.
Diga lá, meu querido Zu.
Ó, hoje o programa é um programa muito especial. Até vou pedir seu auxílio, porque teremos aqui uma médica oncologista, que ela é a doutora Maria Inês Braghiroli.
Eita!
A gente estava mostrando aqui os presuntos, os embutidos, mas existe uma discussão também da parte... da saúde gástrica.
Sim,
ela é uma especialista.
Sim.
Inclusive, ela cuida de várias, né, pessoas importantes. E hoje é uma médica consagrada que vai alertar a nossa população querida sobre os riscos que tem. Tem muito câncer, né? Que tem de estômago. É, ela faz um trabalho fantástico e consagrado. Por isso, tumores, né? Gastrointestinais. Vamos abordar todo esse assunto.
Intestino
e me parece...
também.
Que ela tem uma iniciativa que é muito legal, que vai ser uma corrida, inclusive para incentivar e divulgar este problema no Brasil. É isso, Emilhão?
É isso
exatamente
aí.
Exatamente isso. Doutor Inês.
É a doutora Inês, que é minha médica.
Sua médica, estava aguardando você falar.
Doutora Maria Inês, que é minha médica. E ela vai estar fazendo, agora esse mês, que é o... Como é que chama? É Março Azul Marinho.
Certo.
Que é o quê? O
que seria?
É a prevenção do câncer de intestino, que é o câncer que eu tenho, que é o câncer de intestino, e é a prevenção para que você faça aquele exame chato para um cacete.
A gente sabe.
Que nós fazemos muito agora.
Exatamente. Colonoscopia.
Que é colonoscopia. Que é
maravilhoso.
E ela vai alertar aqui, vai falar com vocês dessa... Porque esse é um exame que se você fizer ele... Você pode prevenir muito.
Perfeito.
O câncer.
Sim.
É, color. Ela vai explicar direitinho. Gastrointestinais aqui.
Boa.
É a doutora Maria Inês. Gente, muito bacana. Tem uma corrida em Brasólia.
Isso. Exato. Corrida do grupo.
Isso. Ela é presidente do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais. Doutora
Olha
Maria
só.
Inês. E hoje, cada vez mais jovem, o cara tá tendo esse tipo de câncer.
Sabe o que é legal?
Por quê?
Por quê?
Eu já perguntei para ela.
Por quê?
Vamos saber na hora da entrevista.
Não se sabe direito.
Não tem informações.
Não se sabe direito, porque é multifator, então é.
Mas sabe
só
uma coisa
que é uma coisa que assusta. É o que a gente come, é falta de exercício.
Isso, são os embutidos, talvez. É uma alimentação.
Genética.
Mas o mais legal da presença dela, além da competência e currículo que você apresentou pra gente, é a prevenção, Emiliano. Então, quando
exato.
Você tem a prevenção, você sabe que você pode salvar muitas vidas, inclusive a sua que está assistindo aqui este programa. Tá bom pra vocês?
É isso.
Doutora Maria Inês, daqui a pouco.
Doutora Maria Inês, ela é muito legal.
Boa.
Agora, vamos o quê?
Vinhetinha?
Vamos falar?
Resenha.
Coisas boas? Então solte a vinheta, porque começa agora...
Resenha!
Bom,
vamos falar então de um assunto que vocês estavam trazendo aqui. A conta de luz vai subir, opa, os eletrônicos também. E o Brasil, o nosso governo, ele tem maestria, Samidana, na arrecadação. A arrecadação federal somou 325,8 bilhões em janeiro. É um recorde. Olha o recorde que a gente bate em 32 anos de arrecadação. Quando a gente fala em arrecadação, Samidana, a gente pode fazer uma pergunta e você me responde com sinceridade. Qual é o retorno social por real gasto? O que o governo pega o nosso dinheiro e o que, que ele devolve para a população? Essa é a minha pergunta. E significa o que arrecadar tanto no Brasil com os impostos? Tem resultado? É bom? Vai? Qual é a sua opinião?
Não, é o seguinte, você tem áreas básicas do governo que a gente pode dizer. Educação, saúde, transporte e segurança. Quem tem dinheiro normalmente contrata privado. Então, seus filhos, por exemplo, estudam em escolas privadas. Então, você paga duas vezes. Paga no imposto e paga outra vez. Saúde, plano de saúde privado também. Segurança, seja aqui na Jovem Pan ou nos outros lugares que a gente convive, também tem seguranças privadas, porque, infelizmente, a segurança pública não é suficiente. E transporte, a mesma coisa. Você anda de carro porque o transporte público ou não é confortável, demoraria muito. Então, quem pode, paga duas vezes. Quem não pode, paga só uma vez. Mas
quem pode, pode. Quem não pode, se sacode.
Quem não pode, sai do Brasil. Quem não pode, o imposto alto faz o empresário ir para o Paraguai, o imposto alto faz a gente ter aí esse déficit, faz a turma gastar mais dinheiro do que pode. E essa é a situação do nosso país. Mas vamos lá, vamos seguir aí com as notícias, principalmente da CPMI, porque tem hoje em todos os portais, agora eu vou usar dessa forma, todos os jornais.
O quê?
A Metrópole,
o
Globo, tudo. Tudo tinha um destaque.
Orra.
Da CPMI do INSS.
Ah,
e qual é o destaque que estavam aguardando?
Qual?
Tem que muita gente aqui nessa mesa vai falar assim, não vai acontecer absolutamente,
não vai acontecer absolutamente nada.
Não vai. Mas, pelo que me parece, okay, segundo as informações, que não é uma coisa que é pequena, até agora, dois integrantes do alto escalão do Instituto Nacional de Seguro Social, do INSS, estão avançando numa negociação para colocar o Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva, para depor na CPMI do INSS.
Eu só acredito!
Vindo! O Lulinha tem ou não relação com o Careca?
Tem.
É a pergunta que eu faço.
Qual pergunta capciosa?
Lulinha, você conhece o Careca?
Valendo um milhão de reais.
Samidana, você conhece, você já viu o Careca? Vamos perguntar, Lulinha, você já viu o Careca? Você já fez negócio com o Careca? Você viajou para Portugal para fazer algum lobby com alguma empresa?
Pulou.
E o Careca tava no meio? Vamos aguardar.
Careca no meio lá,
ele. Porque o Careca tava no meio do Lulinha e o Lulinha vai ter que se explicar na CPMI do INSS. E aí, por mais que a gente fala, não, o Brasil não vai para frente, não vai acontecer nada, Emílio, me parece uma iniciativa pelo menos bacana, mesmo porque o presidente atual, que é o Lula, falou, se o filho dele deve, que pague.
Que certo. Pague.
Então
mentira!
Ele disse.
Mentira!
Então, vamos aguardar.
Tá bom.
Que pague. Vamos aguardar este belo depoimento que vai acontecer a qualquer momento. A situação da novela do Vorcaro, que dura muitos anos, cada dia uma notícia sobre as festas, os gastos. Meu, como o cara gastava no cartão de crédito, é uma coisa inacreditável.
Outra. Inacreditável.
Claro. Gostoso. Me parece que para terça-feira, o Vorcaro, terça-feira que vem, eu falei que é. Vamos aguardar se ele vai lá, porque tem toda essa história do André Mendonça.
Sim. Sim.
Que iam fazer uma reunião, parece que era online. Yeah. E a turma falou, não, vem pra cá.
Presencial.
Se vai ser no jatinho, se vai ser no avião de carreira, não importa. A gente quer dois depoimentos nessa CPMI do INSS. Um é do Lulinha, o outro é do Vorcaro. Aguardem, que é ano eleitoral, o bicho vai pegar fogo. Agora o que eu peço, pro político que é, pros senadores, que não tentem, pelo amor de Deus, arquivarem essa situação. Porque existe, né? Vocês viram que ontem eu falei? Eu falei, Eu falei, meu, o Dallagnol deveria montar aquele PowerPoint. O Dallagnol montou um PowerPoint.
Putz, te ouviu.
Me ouviu. E se você ver as ligações que tem entre o Banco Master e os nossos grandes ministros, políticos, empresários, é uma coisa gigantesca, Samidana.
Lembrando, Zuzu, que semana que vem tem a manifestação.